Graça e paz do Senhor Jesus, minha amada irmã, querida amiga, que tem nos acompanhado fazendo o nosso devocional no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta e se prepare, porque hoje Deus tem muito para falar com você. Você leu aí no seu Evangelho de Mateus, na leitura de hoje, no capítulo 8, sobre a cura de um leproso, uma pessoa que era isolado da sociedade, isolado do convívio de seus amigos. Jesus o toca e cura este homem. Quando Jesus toca uma pessoa, milagres acontecem. Você viu também a cura do empregado de um grande oficial romano. Você viu outras grandes curas e também leu no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, texto nosso hoje, que algumas pessoas desejaram seguir a Cristo, mas não abriam mão de seus direitos, de sua vida para seguir a Cristo. E viu também que Jesus acalma a tempestade. Jesus também, neste Evangelho de Mateus, capítulo 8, ele traz cura e libertação a dois homens da cidade de Gadara que estavam possessos por demônio. Essa foi a sua leitura, um resumo da leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 8, o nosso tema de devocional hoje. Hoje nós vamos conversar, na verdade, sobre dois textos neste Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos falar um pouco sobre as pessoas que queriam seguir a Jesus e sobre como Jesus acalmou a tempestade. Outro dia, conversando com uma pessoa, eu disse: olha, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas eu sei como está a minha e eu sei para onde eu dirigi a minha vida e em quem eu busquei para que eu pudesse ter forças para ficar em pé. Algumas pessoas estão se enterrando em verdadeiras torres de depressão. Existem outras pessoas que são um instrumento de destruição e fazem isso por prazer, fazem também por dinheiro. Algumas pessoas vêm com 1 milhão de justificativas só para continuar errando. Dizem: eu vejo que eu estou errando, mas eu não consigo abrir mão. Eu prefiro viver uma mentira, ser um amante, ser a pessoa que está destruindo o lar, destruindo uma família, do que aguardar em Deus e buscar um casamento. Ah, eu faço isso porque isso me dá uma boa condição financeira. Você está errada, querida. Está enganada. Olha o que você está fazendo da sua vida. É isso que você quer ver no seu futuro? O teu futuro começa hoje, começa aqui, porque Deus, ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher, a palavra de Deus vai dizer. O que que você está fazendo com teu filho? Esse é o jeito certo de falar com ele? O que você está fazendo no dia da luta? Olha, tem duas coisas que te fazem superar a luta. E a primeira é lutar. A luta, a gente só vence lutando, querida. A gente só vence lutando e não reclamando. Luta, a gente só vence lutando e não chorando e não sofrendo. A gente só vence a luta lutando, não blasfemando, colocando culpa nos outros. Pensa nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Em vez de se entregar à amargura, ao ódio, a sair atrás culpando pessoas, correndo atrás de soluções, soluções mirabolantes. Não é assim, amada. Sabe qual é o segundo posicionamento que você deve tomar? Você deve se apegar a Deus. Se apegue ao Senhor. Peça que Deus te ensine a viver um dia de cada vez e um dia com Ele. Peça isso agora. Peça que Deus te ajude hoje. Sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que acalmou a tempestade. Jesus é aquele que curou pessoas que a sociedade queria desprezar. Jesus vai falar lá em Isaías, vai falar que Jesus é um conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, pai da eternidade. Então peça que Ele te aconselhe, amada. clame: Jesus, eu não vou me conformar com isso. Peça, ainda que eu tenha tentado 10 vezes e eu não tenha conseguido, eu vou continuar, Senhor, porque a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo me ensina a continuar. Peça isso a Deus. A palavra do Senhor, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos dá com liberalidade. Você entende? Eu sei que é difícil às vezes. Eu compreendo que às vezes é difícil se desvencilhar do erro, do passado, de algo que nos acusa. É difícil desvencilhar de algo que nos faz, às vezes, até impuros diante da sociedade, como aquele leproso. Às vezes é difícil se desvencilhar de situações da nossa vida, como aquele jovem que queria enterrar o pai primeiro. Mas você precisa se desvencilhar disso. E se você não consegue, pede que o Senhor te dá sabedoria para isso. Mas você precisa saber aonde é que você está errando. Porque você sabe que não dá para aprender com a situação se você não souber onde está errando. Deus não nos prova além do que nós podemos suportar, irmãs. Mas antes, com a aprovação, vem o escape. Então você pode resistir às dificuldades. Você pode resistir a essa situação. Você pode resistir à tentação. E você pode resistir a essa cama que está te prendendo, querendo te deixar todos os dias só ali, chorando, amargurada. Você pode escapar disso. Seja conhecida por ser uma bênção de Deus na vida de outras pessoas, minha querida. Não por ser um peso, um fardo, por ser uma louca, não por ser uma pessoa que acuse. Você pode ser melhor do que isso, você é melhor do que isso. Você pode se perguntar hoje: mas como é que eu vou ser uma bênção se eu estou desempregada? Ah, mas o teu posicionamento, da tua fé, não está baseado em seu dinheiro, está baseado na graça do Senhor. Você pode perguntar: como é que eu vou ser uma bênção se eu só consigo chorar? Se eu só consigo me lamentar? Mas a tua fé não tem que estar baseada nisso? Tem que estar baseada na graça do Senhor e não nos fracassos que você teve na vida? Não é aí. A nossa fé, ela não está baseada naquilo que nós fizemos, naquilo que nós somos, mas ela está baseada naquilo que Deus é. No dia da tempestade, minha querida, você deve passar por ela sendo bênção e não vivendo como quem vive em dor o tempo todo. Peça a Deus, Ele vai te ensinar a melhor forma de passar por essa tempestade. Agora, enquanto passamos pela tempestade, é muito importante que nós tenhamos bons aliados. Tem gente que só porque está sendo caluniada ou perseguida, desconta tudo na família. O cachorro é o primeiro a apanhar. Quer abrir mão de tudo. Abre mão dos seus filhos, do seu esposo, ficando intocada dentro de um quarto, lá guardada, jogada, só chorando e se lamentando. Não faça isso com a sua vida. Faça da sua vida um hino de louvor a Deus, minha amada. Peça para que Deus te ensine a viver na palavra dEle. Porque a palavra dEle vai dizer que os humilhados, eles serão exaltados. Peça para que Deus te ensine a organizar os seus sentimentos e os seus pensamentos. Deus vai abrir uma porta para você, minha querida. Ele vai te mostrar o caminho no meio dessa tempestade. Ele vai te dar inteligência e você vai ser conhecida como filha de Deus, como serva de Deus. E os filhos de Deus reconhecem que na luta só o Senhor pode nos ajudar. Nos momentos de adversidade, os nossos valores são reconhecidos. Cuidado com aquilo que você está manifestando no dia da tempestade. Chiliques e loucura não vai resolver o teu problema. Pelo contrário, vai te afastar das pessoas que poderiam te ajudar. Diante da situação, não fique com medo. Não tenha medo. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida, só você. Então deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar dessa situação de tempestade. E saiba que nenhum trauma, nenhuma sequela vai ficar na sua vida. Deus está permitindo que você esteja na tempestade, mas Ele te colocou em um barco e Ele está no barco junto com você. Ele permitiu isso para que você possa testemunhar aqui na terra o grande Deus que Ele é e as vitórias que Ele pode fazer as pessoas passarem. Pensa nisso. Deus vai te ensinar a contar todos os dias para que você tenha um coração sábio. Deus vai te ensinar com essa dificuldade, com essa tempestade, que Ele nunca, jamais, em tempo nenhum, te abandona. Ele está no barco com você. Você não precisa ter medo. Basta você abrir mão de tudo aquilo que você entende que são conceitos teus, de tudo aquilo que te aprisiona a esta vida. Abre mão, deixa de lado e busca a presença de Deus. Ele vai te fazer sair dessa situação e te trazer em um lugar especial de abrigo e segurança. Creia nisso, em nome de Jesus. Neste dia de nosso devocional, eu quero que em seguida, hoje, você vai orar. Você vai orar por você e por essa situação, porque você já está fortalecida em Deus. Deus já está segurando nas tuas mãos. Ele já está cuidando de você. Então, hoje, nesta semana, quem fará as orações é você. Você vai ter um tempo de oração agora, um tempo de conversar com Deus. Você ouviu o Senhor falar com você através da leitura bíblica. Agora, você vai conversar com Deus. A palavra de Deus vai dizer: venha, sentamos, arrazoemos, me conte os seus motivos, as suas necessidades. Vamos conversar sobre isso. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Então, faça isso. Tire, reserve agora um tempo do seu dia para que você esteja em oração. E nesta oração, apresente diante do Senhor todos os seus medos. Apresente diante do Senhor todas as tempestades pela qual você está passando. E peça a Ele sabedoria para que você deixe tudo aquilo que te aprisiona este mundo e busque a presença do Senhor. Faça isso agora ou daqui a pouco, quando você tiver um tempinho a mais, faça isso. E enquanto isso, vamos ouvir um louvor que pode alegrar a tua alma, encher o teu coração e saciar você neste dia na presença do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida neste dia, que o seu dia seja excelente e que as suas tempestades não passa de gotas de chuva. Em nome do Senhor Jesus, até amanhã, um abraço. Até mais.
Mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento Ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Jesus de Nazaré.
carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton.
É um prazer para mim.
O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar.
Cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé. Jesus de Nazaré, seu medo me cerca, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá.